notícia do dia.
Você vai ouvir agora o podcast Resposta Saúde. Uma nova forma de estar com você na travessia deste momento. Fique conosco, onde, como e quando você quiser. A boa informação sempre é o melhor remédio. Muito obrigado por sua companhia.
Olá, sejam bem-vindos. Eu sou Roberto Chamorro e tenho a satisfação de apresentar o terceiro episódio do podcast Resposta Saúde. Muito obrigado por sua companhia. Inicialmente, nossa intenção era produzir episódios semanais com temas mais aprofundados. Mas a dinâmica dos acontecimentos nos leva a encurtar esse tempo, até mesmo para acompanhar o que de mais importante está acontecendo com relação à nossa saúde neste momento da pandemia. Hoje trazemos aqui a boa notícia da implantação pelo governo do estado do programa Rastrear, desenvolvido pela Organização Pan-Americana de Saúde, OPAS. A estratégia objetiva a diminuição de taxas de contágio através da localização e identificação precoce de casos suspeitos ou de pacientes confirmados com a Covid-19 e que possam ser monitorados diariamente pelas equipes de saúde.
O programa Rastrear é uma estratégia nova que estamos lançando em parceria com a OPAS, Organização Pan-Americana de Saúde, com o objetivo que é a diminuição da taxa de contágio.
O rastreamento significa uma identificação precoce dos casos suspeitos de Covid ou casos confirmados e a localização e identificação de quem são os seus contatos. A partir dessa identificação, as equipes de saúde vão elaborar uma estratégia de monitoramento diário de aparecimento de sinais e sintomas de Covid.
Hoje o rastreamento de contatos é a estratégia mais poderosa que a gente tem para enfrentamento da Covid-19.
Durante a apresentação do boletim epidemiológico desta sexta-feira, dia 18, o secretário Geraldo Rezende apresentou os números de novos casos e lamentou o número de óbitos em Mato Grosso do Sul.
Hoje nós lastimamos, mais uma vez, um número bastante expressivo de óbitos. Então, esses números estão mostrando que a doença ainda não está controlada em Mato Grosso do Sul. E o vírus está bastante presente, não só na capital, mas principalmente na capital, mas em vários outros municípios do interior. Temos aí dados que mostram que em alguns municípios que tinha um declínio e volta a ter um crescimento, nos preocupa, são pequenas ondas e a gente precisa de contê-las para não virarem tsunamis, mas é importante que a gente fale sobre esses números até para alertar a população, mas principalmente aqueles que estão nos ouvindo e aqueles que seguem as nossas orientações, para que eles evitem, logicamente, seguir como alguns querem seguir, como se a pandemia já tivesse passado, como se nós estivéssemos com o controle total da doença aqui, como se o vírus já foi vencido. E nós não o vencemos ainda. E só vamos vencê-lo quando tivermos a vacina e que essas vacinas sejam para todos os grupos etários.
O secretário deu informações atualizadas sobre o estado de saúde do governador Reinaldo Azambuja, que foi testado positivamente para o Covid-19.
Em relação ao nosso governador, está tudo bem. O quadro dele clínico é um quadro com muito bom, ou seja, tem alguns sintomas leves e está sendo monitorado. E eu gostaria de deixar bem claro que está tudo sob controle, graças a Deus, até o presente momento.
Você está ouvindo o podcast Resposta Saúde. A boa informação sempre é o melhor remédio. Muito obrigado por sua companhia.
O número de recuperados em Mato Grosso do Sul chega a 85%. O secretário ressaltou o índice de pessoas recuperadas e destacou a parceria com a OPAs no programa Rastrear.
Temos agora 55.553 casos recuperados. É uma média muito boa de recuperados, ou seja, já temos mais de 85% dos casos de Covid positivo no Mato Grosso recuperados. Agradecer a todos os secretários municipais de saúde. Hoje nós fizemos uma CIB, que é a reunião feita semanalmente com todos os gestores municipais. E estamos aí fazendo um apelo para que no programa Rastrear, construído pela Secretaria de Estado de Saúde, junto com a OPAs, nós tenhamos sucesso, porque é uma estratégia bastante importante. É um dos estados, e talvez o único dos estados brasileiros que tem essa contribuição da OPAs, a Organização Pan-Americana de Saúde, que vai fazer com que a gente possa, em cada município, fazermos o rastreamento, monitoramento rigoroso dos casos confirmados, os seus contatos, com isso contribuir para que nós possamos atingir o nosso objetivo de ter uma taxa de contágio menor do que 1 e que ela possa ser também a cada dia menor, logicamente, para evitar casos confirmados, evitar internações e evitar óbitos no Mato Grosso do Sul.
No podcast, vamos adotar como elemento editorial a utilização do calendário da saúde para a indução de pautas de interesse do público ouvinte. Exemplo disso é a oportunidade no dia de ontem, 17 de setembro, que marcou a passagem do Dia Mundial da Segurança do Paciente. A secretária adjunta Cristine Maimone mandou a mensagem destacando neste ano que a segurança do profissional de saúde é uma prioridade para a segurança do paciente.
E nesse dia 17 de setembro de 2020, que é o Dia Mundial da Segurança do Paciente, quero fazer esse elogio a todos os trabalhadores de saúde, profissionais de saúde, gestores municipais, gestor estadual, que vem buscando as entidades hospitalares, as unidades de atenção primária, os centros de especialidade, que vem buscando a melhoria da qualidade da assistência ao paciente e a detecção e a evitar o erro nas atividades de saúde. Então, o Dia Mundial de Segurança do Paciente é um alerta que nos busca aumentar a qualidade para que cada vez mais possamos ter ações e serviços de saúde mais seguros. Então, não podemos nos esquecer desse dia que é tão simbólico.
Notícia do dia.
Bem, pessoal, eu tenho mais uma boa notícia, que é a resolução da Secretaria de Saúde do Estado para normatizar a realização de cirurgias eletivas. Essas cirurgias que estavam suspensas desde o mês de março por ocasião da pandemia, agora começam a ser regulamentadas. Então você pode encontrar uma notícia mais completa no site respostasaude.com.br. Antes de encerrar, gostaria de dar os parabéns para a equipe de produção do Governo do Estado pela sensibilidade na escolha dos personagens do vídeo da campanha para as pessoas continuarem a tomar as medidas de prevenção. O material foi divulgado antes da apresentação do boletim epidemiológico e chama a atenção pela autenticidade dos depoimentos. A bombeira médica Maite Galhardo, o médico Fernando Goldoni, a enfermeira Michele Peruso e a cabo bombeiro militar Ângela dos Santos expressam uma autenticidade de arrepiar de quem realmente está na linha de frente para ajudar a salvar vidas. Prestem atenção nos áudios.
Muitas vezes a gente vê uma resistência em acreditar. Nós sabíamos que a doença chegaria. Seria uma questão de tempo. A grande questão é que a doença é real. Nós somos a bola da vez.
A gente tem vivenciado, né, um aumento muito grande no número de casos, um paciente extremamente grave. Sem dúvida, as pessoas teriam um pouquinho mais de consciência em adotar as medidas recomendadas se eles soubessem o que se passa dentro do hospital e o que, os pacientes, tanto que eles sofrem, né, com essa doença em si.
A hora que algum paciente morre é uma hora muito difícil para a gente, porque somos as últimas pessoas que estão vendo aquele rosto ali. Então a gente sabe que o familiar não vai ver esse paciente mais. Então para a gente é um lado muito difícil.
É difícil, mas a gente pode amenizar isso e a gente pode combater isso e a gente pode erradicar isso logo, logo. Só depende de cada um fazendo a sua parte.
Bem, pessoal, ficamos por aqui. Estamos preparando um episódio especial para amanhã, dia 19 de setembro, quando será comemorado o aniversário do Sistema Único de Saúde, o SUS, que completa 32 anos. É uma oportunidade de reflexão sobre a importância do SUS no enfrentamento dessa pandemia. Nós já temos material produzido pelo canal Saúde da Fundação Oswaldo Cruz e uma entrevista exclusiva com o ex-ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta. Fique conosco. Temos últimas notícias ainda, relacionadas aí ao retorno às aulas. Pelo menos 50 escolas e creches particulares de Campo Grande retomam as atividades presenciais a partir desta segunda-feira. Então, nós vamos estar acompanhando aí nos próximos episódios como é que vai ser esse retorno às aulas das escolas particulares. Vamos procurar ouvir. Então, vamos procurar acompanhar aí esse retorno gradual da volta dos estudantes da educação infantil e de berçários. As escolas assinaram termos de compromisso com a Prefeitura Municipal de Campo Grande para obedecer um plano de contenção de riscos, com regras específicas de biossegurança, como lotação máxima de 30% da capacidade do estabelecimento, uma distância de 1,5 metro entre os alunos em sala de aula e horário escalonado de entrada e saída para evitar aglomeração. Será aferida a temperatura de todos que têm acesso aos locais. Como última informação importante, ligado aos estoques de sangue, o Hemosul está em estado crítico para as tipagens sanguíneas A positivo, O negativo e O positivo, apesar das recentes campanhas. Então, os doadores de sangue continuam a ser convocados pelo Hemosul. Nesta sexta-feira foi encerrada aí uma campanha que teve início no mês de agosto, pintura sendo realizada pelo artista plástico Cleir Ávila. A campanha, em parceria com o Sicredi e com a Secretaria de Turismo, foi de grande importância para auxiliar no enfrentamento aí desse período em que se agrava a questão da falta de sangue, e ainda mais agora que esse tempo seco provoca doenças respiratórias. Agora no final da tarde, o artista plástica Cleir, ele colocou nas suas redes sociais um agradecimento, dando a informação do encerramento da campanha de doação de sangue, porque a arara agora já voltou a ficar vermelha depois de receber a doação de 5 mil bolsas de sangue. Uma boa ideia, é uma boa ação. Então, parabéns aí aos envolvidos, parabéns ao Sicredi por assim associar sua marca a um projeto dessa envergadura. Parabéns aí ao Cleir. E fica aí, assim, o chamamento para os doadores de sangue procurarem aí o Hemosul para fazer a sua doação, para que o seu sangue possa salvar vidas. Nós ficamos por aqui, agora é de verdade, somente informando que o nosso podcast Resposta à Saúde, ele já está ancorado aí nas principais plataformas de streaming, como o Anchor, o Spotify, o Apple Podcast, o Breaker, o Google Podcast e Rádio Public. São locais onde quem gosta de podcast pode acessar o Resposta Saúde, onde como e quando quiser. Compartilhe, se você está gostando, compartilhe, ajude a espalhar a boa informação. Muito obrigado e até o próximo episódio. Acesse o portal www.respostasaude.com.br. Até o próximo episódio.
Você ouviu o podcast Resposta Saúde, produzido e apresentado pelo jornalista Roberto Chamorro. Muito obrigado por sua companhia. Opine, critique ou dê sugestão. Curta, compartilhe e participe em nossas redes sociais acessando www.respostasaude.com.br. A boa informação sempre é o melhor remédio. Até o próximo episódio.